Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Feche os olhos agora. Rei amado e Senhor desta igreja, Papai Cambalabaxéias, eu te peço agora a tua bênção, a tua unção, o teu poder, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tu me uses agora por misericórdia, Senhor, Pai, que a tua igreja, que a minha vida seja edificada por ti agora, Senhor. Papai, fala conosco através dessa palavra maravilhosa, Senhor, Pai. Lança sobre nós mais uma vez, Senhor, o poder do teu Espírito Santo, para que nós possamos entender a tua mensagem esta noite, Senhor. Papai amado, eu coloco diante de ti a tua igreja, a minha vida, o coração do teu povo e a mente do teu povo que aqui está. E repreendo toda a sorte de situação que vá, Senhor, atrapalhar a meditação, Senhor, na tua voz, na tua palavra esta noite. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém, meu Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, você sabe, João, o apóstolo João, que viveu ao lado de Jesus, que viu Jesus ali pregar, fazer milagres, que viu Jesus morrer, que viu Jesus ressuscitar, aliás, viu Jesus ressurreto, viu Jesus subir ao céu. Esse João, depois de muitos anos, depois de mais de 60 anos que Jesus tinha morrido, ele foi preso, foi exilado numa ilha chamada Patmos. E essa ilha é uma ilha rochosa, vazia, não cresce muita coisa lá. E ele foi exilado ali porque ele pregava a palavra de Deus. E Jesus Cristo veio ali, se apresentou a ele e disse revelações, e ele falou: escreve esta palavra num livro, e escreve sete cartas, e envia essas sete cartas às sete igrejas que estão na Ásia Menor, que era ali na região da Turquia, onde é hoje. Jesus Cristo estava interessado em enviar uma mensagem às suas igrejas. Jesus estava interessado em enviar uma mensagem ao seu povo. E eu te lembro, e vou te lembrar aqui mais uma vez, que as igrejas, a igreja de Cristo é você. A igreja de Cristo somos nós, que vivemos na presença de Deus, buscando as coisas que são dele. Esse prédio serve para que nós tenhamos conforto, para que nós possamos nos reunir, para aprendermos um pouco mais do Senhor. Mas a igreja de Deus é você. E eu sempre recomendo, irmãos, leiam as sete cartas do Apocalipse, porque certamente você vai se encontrar numa delas, porque certamente você vai dizer: esta igreja sou eu, esta igreja é isto que eu estou vivendo agora. E você vai receber os alertas, as orientações de Jesus, para que você possa vencer determinada situação na sua vida. É importante você meditar, porque com certeza você vai se encontrar numa dessas cartas. Com certeza você vai falar: esse sou eu. Esse sou eu. Não é a Igreja Cristã Paz, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Universal, qualquer que seja a igreja. Mas Deus está falando contigo. Jesus está falando contigo. Jesus está enviando uma mensagem forte, firme sobre a sua vida. né? É um dia, nós vamos fazer uma campanha aqui, não sei se fazemos de domingo, se fazemos de quinta-feira, né? Mas nós vamos ministrar 7 dias, vamos ministrar cada dia uma dessas cartas à igreja. Vamos ministrar a mensagem viva de Jesus Cristo para a sua igreja. E cada um desses dias será uma ministração daquilo que Deus deixou para nós, né? Eu estava lendo o livro de Apocalipse hoje, né, meditando na palavra do Senhor, na grandeza de Deus. Eu gosto muito do livro de Apocalipse porque fala das características plenas do Senhor, né? Quando o Senhor fala assim: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, né? Eu tenho as chaves da morte e as chaves do inferno nas minhas mãos, disse o Senhor. E ele fala: escreve, fala para João, escreve para as minhas igrejas, escreve a minha mensagem para as minhas igrejas. E ele fala, tem uma passagem que ele vê, ele tem uma visão que ele vê 7 candelabros de ouro. E ele vê o Filho do Homem, Jesus Cristo, andando no meio dos 7 candelabros. E ele, na mesma visão espiritual, vê 7 estrelas. E essas 7 estrelas estão nas mãos de Jesus Cristo. E João não entendeu nada. E o Senhor falou assim: olha, esta é a revelação daquilo que tu vistes. Os 7 candelabros de ouro são as minhas igrejas, porque eu ando no meio das minhas igrejas. E as estrelas, as 7 estrelas que você viu nas minhas mãos, são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, os mensageiros das 7 igrejas. Ou seja, os pastores das 7 igrejas. É um grande privilégio ouvir isso de Deus. E o Senhor manda todo o início de carta, todo o início das 7 cartas, o Senhor começa escrevendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, conforme nós lemos aqui, escreve. Jesus falando, ao anjo da igreja escreve. Ele estava direcionando esta mensagem, a carta, ao dirigente da igreja, ao anjo da igreja, ao enviado da igreja, para que ele pudesse falar a respeito daquilo que estava no coração de Deus em relação àquela congregação naquele exato momento. Laodiceia era uma cidade, irmãos. Normalmente, no passado, na igreja primitiva, Paulo fez muito isso. Paulo, que era um apóstolo, ele ia nas cidades e fundava igrejas. E ali ele colocava pessoas para serem os dirigentes da igreja. Então, normalmente, em cada cidade tinha uma igreja cristã, apenas uma igreja cristã. É interessante, a gente começou a conversar no curso aqui, né? E a gente começou a falar das diferenças entre apóstolos, bispos, pastores, né? E eu falo daquilo que eu entendo claramente daquilo que é a palavra de Deus. Hoje tem, você vê, a maioria das igrejas tem apóstolos, mas para mim apóstolo é aquele que vai, abre uma igreja, fica lá um tempo, forma a igreja, põe um ministro de Deus lá, vai embora, vai para outra cidade, vai para outra região, vai para outro país, para abrir outra igreja. Isso é um apóstolo. Não é hoje como se vê por aí. Qualquer um é apóstolo, né? Hoje a igreja tem 2 igrejas, já tem um apóstolo, né? Na verdade, as pessoas pervertem as coisas, né? As coisas que são plenas, né? As coisas são assim, completas, né, para banalizar aquilo que Deus deixou de tão belo, né? Hoje tem bispo que dirige uma igreja. Bispo que dirige uma igreja, quando o bispo deveria dirigir inúmeras igrejas. Né? Estava comentando, né? Tem tanta hierarquia na igreja hoje, tanta coisa superficial na igreja hoje, que daqui a pouco não tem mais cargo. Daqui a pouco vão querer criar um cargo acima do apóstolo, né? E aí vão chamar talvez de semideus, né? O semideus, que é o chefe dos apóstolos, né? Vai cuidar da igreja tal. Para vocês verem, irmãos, como são as coisas hoje em dia, como as coisas hoje são complexas, caminham por um caminho que muitas vezes a gente entende como muito banal. Estão banalizando muitas coisas, e as coisas de Deus não são banais, né? Eu sempre falo também, quantas vezes a gente vê, irmãos, missionários visitando igrejas. Ah, hoje vai vir aqui o missionário tal visitar igrejas, visitar a igreja, vai vir o missionário tal ministrar aqui sobre a igreja. Aí você pergunta: mas irmão, aonde você faz missão?
Aonde é a tua missão? A minha missão é nas igrejas. Fazer missão em igrejas. Para mim, a missão tem que ser feita pelo pastor da igreja. Então tem missionário sem missão. Tem evangelista que só evangeliza dentro da igreja, fica visitando igreja, igreja, igreja. O evangelista tal vai vir aqui hoje e evangeliza dentro da igreja, esquece de ir nas praças, esquece de ir nas favelas, esquece de ir nos centros lá onde a perdição acontece, para fazer aquilo que é o chamado dela. Vocês verem como está terrível as situações hoje. As pessoas vêm, são chamadas para cantar nas igrejas. Ao invés dela se preparar para ela abençoar a igreja, ela ora para vender muito CD. Ela vem preparada, ela vem com uma mensagem preparada para arrecadar fundos, arrecadar oferta para ela. São coisas, irmãos amados, que entristecem o coração de Deus. Que entristecem profundamente o coração de Deus, porque esta não é a igreja que Deus idealizou para ser chamada de igreja de Cristo. E Laodiceia era uma cidade riquíssima. Laodiceia era a cidade mais rica das sete cidades que Jesus enviou as cartas. E Jesus estava alertando da superficialidade das pessoas daquela igreja. Ele dizia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. A gente começa a olhar essa palavra, irmãos, e não dá para nós deixarmos de não lembrar daquela passagem que Jesus falou: olha, se Sodoma e Gomorra tivesse visto os milagres que foram feitos nesta cidade, eles teriam se arrependido. Quantas vezes as pessoas estão vendo os sinais de Deus, os milagres de Deus, estão vendo curas, estão vendo pessoas serem libertas, endemoniadas, estão vendo pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, e ainda assim insistem em ter uma vida superficial diante de Deus, achando que de qualquer jeito vale? Eu sempre falo, né, irmãos? Deus, eu acho que ele, às vezes, as pessoas acham que Deus é bobo. As pessoas acham que Deus, pela bondade dele, por ser uma pessoa misericordiosa, o Senhor Deus é bobo. As pessoas acham que entendem isso e acham que podem tratar Deus de qualquer forma. Tem pessoas que têm chamados e estão negando o seu chamado. Tem pessoas que são chamadas para trabalhar e não estão trabalhando. Tem pessoas que são chamadas para orar e não estão orando. Tem pessoas que são chamadas para meditar na palavra e não estão meditando. Tem pessoas que estão sendo chamadas para se tratar, para se converter, para mudar as suas atitudes e não estão interessadas em mudar. E essas pessoas ainda acham, que estão fazendo a vontade de Deus, quando na verdade fazer a vontade de Deus é cumprir aquilo que Ele está mandando fazer. Para vocês verem como muitas vezes a cegueira espiritual é tamanha. Ela é grande, irmãos. Ela é grande. Tem pessoas que estão cientes claramente daquilo que tem que mudar na sua vida, mas não estão dispostas a dar um passo para que haja mudança. As pessoas não estão dispostas mais a entregar um pouco do seu coração a Deus, a meditar um pouco mais nas coisas de Deus, a acreditar mais, a ter mais fé. As pessoas não estão dispostas. As pessoas têm tanta disposição para tanta coisa, tanta disposição para tanta coisa, estão pouco dispostas, são pouco dispostas a fazerem aquilo que Deus está mandando que se faça. Porque eu tenho convicção plena de que todos aqui, todos aqui nesta igreja são requeridos por Deus de algo na sua vida. Todos aqui da igreja são requeridos de algo, né, que devem fazer para Deus. E quantos estão deixando de fazer, né? E ainda assim se apresentam diante de Deus, às vezes dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que eu estou pecando. Senhor, eu sei que eu não estou orando. Senhor, eu sei que eu não estou agindo como Tu queres. Senhor, eu sei que eu estou sendo leviano contra Ti. Senhor, eu sei que eu preciso Te buscar mais. E começa a oração dessa forma. É como se Deus olhasse e falava assim: você sabe, então por que que você não faz? Se você sabe, então por que que você não age? Dê um passo. Lembra da visão do profeta Ezequiel, quando ele foi levado até o rio? E a Bíblia diz que um anjo foi mandando ele entrar no rio, e ele colocou os pés no rio, e a primeira água que bateu nos seus tornozelos. Depois o anjo mandou: avança mais. E depois bateu nas suas canelas, nos seus joelhos, depois bateu nos seus lombos, depois bateu no seu peito. Depois ele já não conseguia mais andar no rio, ele tinha que nadar, ele não tinha mais controle nesse rio. E esse rio representa Jesus. E muitas pessoas entraram no rio, estão com as águas nos tornozelos há anos. O anjo está mandando: avança, avança e entra na água, para que você não tenha controle da tua vida mais, para que o Espírito Santo de Deus te controle. E a pessoa está andando para trás ou andando para os lados, né? E a água não passa dos tornozelos. A água não passa dos tornozelos. Avance no rio. Se você quer ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, ser usado por Deus, avance no rio. Ande, né? Vai ser muito gostoso, né? Já pensou quando você estiver no rio, a água estiver aqui, né? Já pensou? Aí você consegue andar ainda, né? Aí você fala para Deus assim: Senhor, toma controle logo. Me leva logo pro meio do rio. E a Bíblia diz que por onde esse rio passa, a cura, a vida. Nós temos que estar dentro desse rio. É muito comum, irmãos, eu sempre alerto isso para a igreja, sabe, irmãos? As pessoas, elas têm que olhar para Deus com fé, ao ponto dos louvores que elas estão cantando, que são canções maravilhosas, inspiradas por Deus, e às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, são trechos da Bíblia, as canções que nós louvamos. Quantas vezes as pessoas estão cantando, estão declarando coisas para Deus e não estão nem sabendo o que estão falando, né? Nem sabendo o que estão falando. E nós não podemos ser assim, não, irmãos, porque é uma ministração a Deus. Quando você louva, você está ministrando ao Senhor, você não está ministrando as pessoas que estão ao teu redor, né? Sempre dou o exemplo. É aquela canção da Aline Barros: Senhor, usa-me. E ela fala assim, né? Em qualquer hora, em qualquer lugar, usa-me. Eu lembro uma vez, irmãos, eu tinha acabado de convidar um casal para liderar um departamento na igreja que nós dirigíamos. E eles disseram: não, nós não queremos, dá muito trabalho, vamos ter que nos dedicar muito. Por mais que eu insistisse que a recompensa de Deus seria muito maior do que o esforço, eles não quiseram. E depois, na hora do culto, foi antes do culto isso, na hora do culto nós começamos a louvar, e eu muito raramente, mas muito mesmo, eu peço uma música para o ministério de louvor louvar. Só quando tem alguma coisa assim que está ligada à palavra que eu peço. E aí eles começaram a louvar e começaram a cantar essa canção: Senhor, usa-me em qualquer hora, em qualquer lugar. E não sei, irmãos, não foi um sentimento meu, mas naquele momento eu abri os olhos, e quando eu abri os olhos, os dois estavam se deleitando. Usa-me, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. Não sabiam o que estavam fazendo, porque eles tinham acabado de dizer: Senhor, usa-me na hora que eu quiser, quando eu quiser,
e na área que eu quiser. Nós não podemos ser crentes que não sabem o que estão fazendo, irmãos. As pessoas têm que ter convicção das coisas que estão sobre a sua vida. Você sabe o que está sobre a sua vida de Deus? Você conhece aquilo que está sobre a sua vida? Você conhece o teu chamado? Você sabe qual é o teu chamado? Você está agindo em relação ao teu chamado? Ou você abandonou o teu chamado? Ou você desprezou completamente o teu chamado, conforme o povo de Israel, que recebia alimento do céu, o maná, e certa vez disse para Moisés: Moisés, nós temos nojo deste pão. Estamos cansados deste pão. Nós temos que entender Deus, irmãos. Ser zeloso. Você viu o que Jesus falou aqui? Ser zeloso. Ser, pois, zeloso. Zeloso. Zele pelas coisas de Deus na sua vida. Zele pela presença de Deus. Zele por tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus colocou muita coisa nas tuas mãos já? Zele por elas. Zele por elas. Trate-as com zelo, com carinho. Porque se Deus colocou nas tuas mãos, é porque você era a pessoa certa para cuidar daquilo. E se você era a pessoa certa, apesar talvez das suas dificuldades, Deus não vai te abandonar e vai te ajudar. E vai fazer com que você tenha sucesso na tua empreitada. Não tenha medo, avance. Certa vez o Senhor disse para o seu povo assim, né? Esforça-te, trabalhe e trabalhe e trabalhe e trabalhe, o Senhor disse na sua palavra. Quem somos nós para não nos esforçarmos, para não fazermos aquilo que Deus deseja que nós façamos? Jesus, ele é tão fiel, ele é tão santo, a santidade dele impede que ele minta ou que ele trate as coisas com injustiça, que ele disse assim: assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, ou seja, desprezar completamente. Irmãos, eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Eu já falei isso para Deus, porque é Deus que tem que ouvir as minhas dúvidas. Eu não consigo entender por que as pessoas têm determinadas atitudes, já vendo a glória de Deus. As pessoas veem o sobrenatural, as pessoas veem os milagres, as pessoas veem o mover de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes é como se a pessoa tivesse cauterizada, é como se aquilo fosse tão natural, que aquilo fosse tão normal. E deixam de lado tudo aquilo que Deus quer entregar. Você deveria ver os milagres de Deus na igreja. Você deveria ver as curas. Você deveria ver as libertações. Você deveria ver, né, as transformações que Deus está fazendo nos caráteres, nas vidas das pessoas. E você deveria falar assim: eu quero ser igual, eu quero ser um que vai curar o enfermo, eu quero ser um que vai expulsar o demônio, eu quero ser um que vai, né, pregar com ousadia a palavra, eu quero ser um que vai ser usado por Deus aonde Ele quiser e como Ele quiser. Eu sempre lembro a igreja, né, irmãos? Eu tenho que lembrar a igreja daquilo que Jesus falou, porque eu acredito nisso e eu vivo isso. Quando o Senhor Jesus falou assim: estes sinais vão seguir aqueles que crerem. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Que Ele é o Salvador? Estes sinais vão seguir a tua vida. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Expulsarão os demônios. Beberão coisas mortíferas e não vos causará dano nenhum. Pegarão em serpentes. Este
Este é o homem de Deus. Esta é a mulher de Deus. Que os sinais seguem. Que os sinais seguem. Muitos são tímidos. Muitos são tímidos. Muitos não oram. Muitos não têm fé na verdade. Não têm fé na verdade. Uma vez eu vi um irmão. E ele falou assim: pastor, eu congreguei com um pastor em São Paulo. E esse pastor, ele é cheio do Espírito Santo. Que bênção isso. Eu também, eu fui criado numa igreja onde o pastor era cheio do Espírito Santo de Deus. E eu louvo a Deus por isso todos os dias da minha vida. Que eu aprendi muito ali. E esse pastor, ele é muito ousado. Ele tinha fé. E um dia eu estava andando com ele, ele passou em frente a um centro de Umbanda. E ele falou assim: eu vou entrar aqui. Estava tendo lá o trabalho lá dos macumbeiros. E aí o irmão, né? Você é louco, pastor? Você vai entrar? Você é louco? Eu falei: vou entrar. Aí pegou e entrou. Entrou lá e o irmão, esse irmão que estava apontando, né? Disse que ficou atrás dele, atrás do pastor. Para você ver, né? A diferença da fé, né? Atrás do pastor. E aí o pastor ficou lá. Disse que o pastor pegou e... ficou parado olhando lá o pai de santo. Aí o pai de santo disse que parou lá tudo e falou assim: enquanto esse homem não sair daqui, eu não faço mais nada. É lógico. Ele não fazia mais nada, sabe por quê? Porque ele não podia mais fazer mais nada. Porque a luz estava ali. A luz estava ali. E nós temos, irmãos, que acreditar que tem muitos que terão medo. Muitos não farão isso porque terão medo. Muitos terão medo das consequências. Muitos terão medo da retaliação. Muitos terão medo de ali receberem algo demoníaco, algo terrível, por estarem ali fazendo aquilo. Muitos terão medo. Muitos não farão. Não farão porque não querem. Não farão porque têm medo de receberem algo do maligno em relação àquela obra. E nós começamos, irmãos, a entender, a ver que existem muitas pessoas que são assim. Têm medo. Têm medo. Têm medo do diabo. Têm medo das retaliações. Tem medo da força do inimigo. Portanto, não tem fé em Deus. Não tem fé em Deus. Não tem fé em Deus. E nós temos que meditar em relação a isso, porque quando você tem medo das trevas, quando você tem medo do diabo, das coisas que são dele, a tua fé está do tamanho... está menor, muito menor do que um grão de mostarda. Tua fé não vai te levar a lugar nenhum. A tua fé é aquela fé que Tiago criticou no livro de Tiago, dizendo: crer que Deus existe até o diabo crê. E ele treme por causa disso. Aí você fala: mas pastor, eu queria ter essa fé, mas eu não tenho essa fé. E eu não quero te criticar por isso. Essa mensagem não é para isso. Essa mensagem é para que você se posicione, para que a fé seja manifesta na tua vida. Eu não quero te criticar achando que você está errado ao ponto de você se sentir mal, não. Eu quero que você abra os seus ouvidos e os seus olhos para isso. E que você entenda que o morno não vai chegar a lugar nenhum. Que você entenda que aquele que é e não é, não vai conseguir sucesso espiritual, e muito menos sucesso nesse mundo. Nós como cristãos, nós temos que entender isso, irmãos. E nos aperfeiçoar a cada dia. Eu via o pastor da minha igreja, sendo usado com grande poder e com grande autoridade, e eu olhava assim e falava: Senhor, eu não sei se eu tenho essa fé. Senhor, eu não sei se eu vou conseguir exercer uma fé do jeito que esse homem exerce. Eu falava para Deus isso. Isso não é errado, irmãos. O errado é você achar que isso é normal. O errado é você ser morno e ficar morno o resto da sua vida, porque um dia você vai ser vomitado da boca de Deus e você, né, não vai ter mais chance. Eu ouvi uma frase um dia interessante, né? Haverá um tempo que não haverá mais tempo. Vi no Facebook essa frase. Haverá um tempo que não haverá mais tempo. Nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos. Aproveitar as oportunidades que nós temos. Eu sempre falo, tenho ministrado bastante aos obreiros que estão fazendo o curso. São coisas muito importantes, são fundamentos importantes para a vida do cristão. Eu tenho falado, irmãos, não peça um dom a Deus se você não quer trabalhar. Não peça um dom a Deus se você não está disposto a trabalhar, porque você não vai receber. Você vai pedir, pedir, você não vai receber. Porque os dons de Deus são para ser usados para abençoar as vidas dos seus irmãos. Se eu tenho um dom, é para eu abençoar as vidas que estão ao meu redor. Não é para abençoar a minha vida. Não é para dizer que o dom, eu tenho o dom tal. Eu tenho... O outro, ah, eu tenho o dom tal. Eu tenho o dom tal. Irmãos, nós não podemos ignorar que tudo aquilo que Deus nos dá é para que nós usemos. Como é que você vai receber um dom de cura e você não vai no hospital orar? Como é que você pode imaginar isso? Você receber um dom de cura, Deus ungir as tuas mãos para você orar por enfermos, eles serem curados, e você não vai visitar um hospital cancerosos? Como você pode imaginar uma situação dessa? Ah, é quando meu filho ficar doente, eu vou lá e vai curar. Né? Lá na igreja, pastor. Lá na igreja tem. De vez em quando aparecem os doentes lá. É muito pouco. É muito pouco para o tamanho da bênção que está nas tuas mãos. É muito pouco. É muito pouco para aquilo que Deus deseja que você faça. É muito pouco para que você, né, se dedique no dia e na hora que você quer. E deixe o aflito, e deixe o faminto, e deixe o necessitado morrendo. Morrendo. Minha mãe, ela teve câncer no intestino. Fez duas cirurgias muito sérias no intestino. Velhinha, magrinha, mais magra que a Rosana, né? Mais alta que a Rosana. Velhinha, ela ia nos hospitais, irmãos. Ela ia nos hospitais, hospitais de crianças. E ela chegava no hospital assim, ela ia procurar o diretor do hospital. E ela falava assim: eu quero orar pelas crianças. E diziam para ela assim, quando ela perguntava na secretaria: ele não vai deixar, ele nunca permitiu isso aqui. E ela falava assim: eu quero conversar com ele. E ela chegava lá: eu quero orar pelas crianças. Quando que a senhora quer orar? Tal dia, está autorizada. E ela ia. E ela ia toda semana, velhinha, com 70 anos de idade, no hospital, orar pelas crianças que estavam enfermas. E você, cheio de vigor, jovem do jeito que você é, quantas vezes você foi no hospital orar? Quantas vezes você foi orar no hospital? Ah, pastor, mas Deus não me mandou lá. Ore para que te mande, então. Para que você leve a bênção de Deus para as vidas que estão necessitando. E você lembre, nas suas orações, você fala assim: Senhor Deus, uma recomendação. Eu não quero que você repita as minhas palavras. Que rezar não é conosco. Nós temos que orar. Você olha para Deus e fala: Senhor, tu disseste na tua palavra que eu vou impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu quero ver isso sobre a minha vida. Só que você só vai ver se você for. Você só vai ver se você for. Você não vai ver esperando as coisas acontecerem. Deus vai enviar as vidas. Deus pode enviar as vidas se você não puder ir. Mas se você puder ir, as vidas estão lá esperando para serem abençoadas por Deus. E você é um instrumento de Deus. Irmãos, os jovens vão fazer um trabalho no parque esses dias. Estava conversando, não sei com quem aí, irmãos, eu converso muito, então não lembro mais. Estava conversando. Falava de quão lindo eu acho. Eu passo às vezes assim de carro e eu, às vezes você para assim e você vê uma pessoa pregando numa praça. Uma pessoa com uma Bíblia aberta. E essa pessoa, ela é xingada. E essa pessoa, ela é humilhada. E essa pessoa, ela ouve blasfêmias. E ela ainda assim está lá, de pé, falando e pregando do poder de Deus. Houve chacotas, e ainda assim ela está lá, pregando do poder de Deus. Eu olho essa cena, sinceramente falando, eu olho essa cena e eu fico por dentro de mim me regozijando. Porque eu não tenho chamado para fazer aquilo, mas aquele homem tem e foi, e é usado por Deus. Não importa se quantos vão parar para ouvir, importa que ele ouviu a voz de Deus. Estava ali ministrando e fazendo aquilo que Deus mandou. Jovens vão no parque lá cantar louvores, adorar a Deus. Quem sabe, irmãos? Quem sabe se acheguem algumas pessoas ali ao redor? Quem sabe? Hã? Quem sabe? Quem sabe não haja assim um momento de oração para uma pessoa que está necessitando? Quem sabe? Quem sabe? Enquanto eles estiverem dentro da igreja, não vai acontecer. Mas quando eles forem, pode acontecer. E nós só podemos nos alegrar com isso. Só podemos nos alegrar com isso. Eles vão no monte orar. E a oração no monte é consagração. Por isso que eu falo, sempre falo, não levem no monte incrédulos. O monte não é lugar de incrédulo. O monte é lugar de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Monte não é lugar para levar visitante. Incrédulo. Monte é lugar de buscar o Espírito Santo de Deus. Sentir a presença de Deus. Vão? Vocês acham que eles vão voltar iguais? Vocês acham que eles vão voltar igualzinho foram? Vão voltar cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Porque foram. Deus vai honrar. Porque estão dando honra àquele que dá honra. Então, irmão, vocês percebem, né? Quanta necessidade existe das pessoas se prepararem e darem um passo para Deus. E muitas vezes a pessoa, ela está estagnada. Está estagnada, né? Eu vou dizer para vocês, sabe? Eu me alegraria muito. Imagina, eu sou mau. A Bíblia diz, nós somos maus. Eu sou mau. Mas Deus não é. Se eu me alegro, imagina assim o grupo de jovens. Daqui a pouco é a igreja inteira. A igreja inteira vai no monte. A igreja inteira vai lá no monte buscar Deus. Eu vou ficar muito feliz. Imagina Deus, imagina o Senhor. Imagina o Altíssimo Deus, maravilhoso do jeito que Ele é, santo, fiel. E E quando você for, imagina quando você voltar. Imagina quando você voltar. Como você vai estar? Né? Mas se você não for, você não vai saber como é estar depois. Né? Tome algumas decisões hoje. Tome algumas decisões hoje na sua vida, irmãos. Para que um dia o Senhor não te chame de morno. Para que um dia o Senhor não chame você e fale: olha, eu te pedi tanto para você fazer isso, você não fez. Pedi tanto para você parar de fazer isso, você não parou. Eu pedi tanto para você me buscar mais e você não buscou. Eu pedi tanto. Irmãos, Deus pede tanta coisa para nós. Tanta coisa. Deus pede muita coisa a mim, irmãos. De vez em quando eu coço a cabeça assim. Né? E eu falo para o Senhor: Senhor, tem misericórdia. Porque nós somos muito lentos. Eu sou muito lento, às vezes, em dar a Deus aquilo que Ele está requerendo. Não deixo de dar, irmãos. Porque deixar de dar é dar um tiro no pé. Mas às vezes há muita lentidão e as coisas demoram a acontecer. Principalmente quando você tem na sua vida muitas experiências com Deus. Porque cada vez mais Deus vai querer de você. Cada vez mais. Quanto mais você entra no rio, mais Deus vai requerer de você. E mais difícil vai ficar a tua posição em relação a Deus. Coisas mais difíceis Deus vai requerendo de você. Coisas mais difíceis. Ele vai buscando ali, né? Ele vai buscando ali os buracos. Ele vai buscando ali as brechas. Ele vai buscando ali os espaços que ainda não foram ocupados por Ele. E Ele vai querer ocupar os espaços que não foram ocupados por Ele. E em determinado momento, ocupar esses espaços é mais difícil, porque você tem que tomar determinadas atitudes para que Ele ocupe os espaços. Conforme Ele disse aqui: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor está batendo, né? Ele quer entrar. Deixa ele entrar. As pessoas pegam muito esse trecho da palavra e lançam para o incrédulo, né? Para que a pessoa se converta. Que realmente é perfeito para isso. Mas essa mensagem, ela estava sendo escrita para a igreja. Esta palavra, esta mensagem não era para o incrédulo. Esta carta para a igreja, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, era para a igreja. Para a igreja, para quem já tinha aceitado Jesus. Era para aquele que já tinha entregue a sua vida a Jesus. E ele falou: eis que eu estou à porta e bato. E eu quero fechar essa mensagem dizendo aquilo que o Senhor disse. Quem tem ouvidos, ouça. Aquilo que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Aquilo que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos orar agora, irmãos. E a minha oração é uma oração intercessória. Eu queria que você falasse com Deus. Fale com o Senhor. Tome uma decisão hoje, irmãos. Tome uma decisão hoje. Não fique brincando mais. Tome uma decisão hoje. Fala: ah, Senhor, chega de brincadeira. Eu quero mais é o Senhor Deus. Eu quero mais é fazer a tua vontade. Eu quero mais é te servir. Chega de ser morno. Eu quero ser quente. É? Eu quero ser quente. Eu quero. É? Você toma essa decisão hoje também. Irmãos, todos nós precisamos melhorar para Deus. Você não precisa estar sendo um pecador para estar devendo para Deus. Basta você não estar fazendo a vontade dEle. E você já está, você já é um devedor para o Senhor. Fique de pé.